onde o outro não é um oponente, mas sim um componente, eu posso substituir o debate pelo diálogo. Sim, senhoras e senhores, esta frase é de um dos nossos convidados mais do que especial, desse podcast mais do que especial, e que estamos muitíssimo, muitíssimo felizes em participar, né, Bruna? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Carolina Eckel.
Eu sou a Bruna Antunes e esse é o Lado M. É, minha gente, o sarrafo subiu. Além de estarmos ao vivo aqui hoje, trouxemos dois convidados super especiais para conhecer a nossa casa, para conhecer o Modal. E eu vou ter que ler, né? Porque o currículo aqui é grande, né? Credencial e, meu Deus, vamos lá. Nós convidamos aqui Cláudio Tebas, educador, pós-graduado em pedagogia cooperativa, escritor, palhaço, palestrante e publicitário. É especialista em temas como construção da sensação do pertencimento, da confiança e da escuta. É cofundador das Forças Armadas, com alguns livros publicados que já venderam mais de 1 milhão de exemplares. Além disso, tem uma websérie que é a Fala Que Eu Não Te Escuto, tornou-se um fenômeno na internet com mais de 1,5 milhão de acessos no YouTube. Seja super bem-vindo, Tebas.
E meninas. Ah. Oi, meu, tô contentíssimo de estar aqui. Aliás, eu já estamos aqui faz tempo, batendo papo, né?
O podcast já começou a fazer
na casa. Faz tempo. Então, uma delícia.
Muito bom, sejam muito bem-vindos. E temos também Cauê Vicente, psicólogo. Eita, nós, esse momento. Cauê Vicente, psicólogo com atuação em consultório particular, consultor em aprendizagem corporativa, gerente de negócios e sócio da Movedoria. Tem 13 anos de experiência com aprendizagem corporativa e trabalha com algumas das maiores organizações do Brasil. Sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Carol, Bruna, Tebas. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia aí. De temas tão importantes quanto esses que a gente vai falar hoje.
Muito bom. Para você que está aí nos assistindo, pode começar a mandar o link do YouTube para os amigos, para os coleguinhas e soltar a notícia de que vai ter presente no final dessa live. Então, fica aí até na metade da live, a gente vai soltar um QR Code e tem presente, e o presente é incrível. Certo,
a gente conta,
Bruna?
Depois. A gente conta depois.
Segura o copy aí.
Suspense.
Para começar, a gente vai falar de um tema que é o grande tema deste podcast, que é a escuta. E aí, antes da gente falar sobre por que ela é importante, eu quero saber, Tebas, por que é tão difícil escutar?
Ai, olha, eu me conectei com a escuta por ser palhaço, né? Eu escuto o tempo que eu sou palhaço, quase 30 anos, investigo isso. Acho que uma das dificuldades em escutar é porque escutar verdadeiramente o outro pode abalar as nossas convicções. Então, como a gente, às vezes, tem as nossas convicções como o último bastião da nossa segurança, a gente se fecha ao outro para que isso não nos perturbe a nossa paz, né? Mas, de qualquer forma, escutar de coração aberto também pode ser muito transformador para quem é escutado e para quem escuta.
Maravilhoso. Tem um dos teus toques, você fala muito sobre o que a gente aprende desde criança, levantar a mão quando a gente quer falar, né? E aí a professora chama um e os outros ficam lá com a mãozinha levantada, esperando para poder falar, né? Mas ao invés de escutar o coleguinha, ele tá pensando no que ele vai falar, né?
Exatamente.
E a gente é estimulado disso desde a escola, né? A não falar, a não escutar.
Desde a escola. E cria um vazio, né, relacional. Porque, bom, quem aqui... Levanta a mão aqui, fazer. Quem aqui conhece algum adulto que, quando você fala, ele já está pensando no que vai dizer? Quem é justamente a pessoa que faz isso, né? Adorei dizer. Isso é ensinado, ou pelo menos não é desligado quando a gente está na escola. Porque nesse exemplo que você deu, a criança está aqui com o dedinho levantado, pensando no que vai falar, enquanto a outra está falando. E qual que é o vazio, ao meu ver? Quem está falando está feliz por falar e não por saber que está sendo escutado. Então, isso em si já cria um vácuo relacional que é grave para a nossa sociedade, né?
Nossa.
Pensando nessa situação, por vezes, né, eu tô até lembrando, até o corpo se impulsiona, né, quando às vezes você quer falar, o próprio corpo, ele vai para frente, porque você tá tão com aquilo dentro de você, quero falar, que até o próprio corpo, ele faz essa reação.
Exato.
Super.
E Teba, você comentou de uma dica, como foi para você? O que você conseguiria trazer aqui pra gente de mais dicas? Eu quero aprender a escutar.
Acho que um bom passo para aprender a escutar é desarmar o nosso desescutador interno. E a gente também foi educado a ser tão falante numa sociedade que quem tem a fala tem o poder. Os tupis não. Sabe como é que chama? o cacique da linhagem Tupi aqui no Brasil.
Não.
O cacique chama Canguatara. Ele é o cacique. A Canguatara significa cabeça boa de escutar.
Olha.
Então, para essa linhagem indígena, o líder é um bom escutador.
Uhum.
E a gente sempre escutou que os nossos líderes são aqueles que são bons de falar, né? Então, uma forma boa da gente começar a se perceber melhor escutador é desativar a pressa em responder, sair do desejo de achar que você tem a solução. É ser mais humilde mesmo. Porque quem precisa ser escutado não quer que você dê a solução. Ele só precisa ser escutado, é diferente.
Muito bom. Topa um ping-pong, assim, uma improvisação, assim, para a gente falar sobre os abomináveis não escutadores.
Adorei.
Tem um vídeo seu, aliás, a gente vai deixar o link aqui, que é muito bom. Assistam os abomináveis não escutadores, para vocês verem todos os exemplos. Mas vamos fazer um ping-pong aqui. Então, Teba, você trabalha comigo e eu vou te contar um problema, vou te contar uma coisa, você não vai me escutar.
Você está precisando me contar isso.
Eu estou precisando te contar um problema.
Tá bom.
Tebas, eu tive um ano muito difícil, assim, não dá, eu tô com muita dificuldade, assim, tô com muita dificuldade no meu trabalho, nas coisas que eu tô fazendo, sabe, tem muita coisa acontecendo, assim, você tem um tempinho pra conversar?
E eu, que tô com dor de dente, dor de cabeça, ainda por cima é o meu filho repetiu de ano.
Silêncio. Meu problema é maior, né?
Meu problema é maior. Meu pior é melhor que o seu.
Meu pior é melhor que o seu. A gente entra em competição até na desgraça, né?
Na desgraça. E o fato de você estar pior que o outro não deixa o outro melhor por causa disso. Mas a gente faz isso muito.
Fica exatamente essa situação aqui, né?
Cortou o barato. Né?
Cortou o barato. Acabou
o assunto.
Ah, então tá bom.
Oferecer ajuda, mas no sentido de... dizer aquelas frases clássicas assim, não, vai passar, fica tranquilo.
Isso, cara. Força aí.
Força aí, meu, segue aí. Ao invés de você exercer essa atividade de escuta, né, e dizer, como é que eu te ajudo, né, de alguma forma? Ou, por que você está se sentindo assim, de algum modo? Porque eu acho que isso pode ajudar até mais do que você dar aquele...
Levanta
força,
a cabeça.
Levanta, força.
Ou não é assim, não deixa nem a pessoa passar assim, pelo problema, né? Às vezes ela precisa conversar, né?
Super, só que ela precisa conversar. Se eu fosse você...
Se eu fosse você, é um clássico.
Se eu fosse você, você era um clone, né?
É!
aí, se eu fosse você, te exime de toda a responsabilidade, né? Se eu fosse você, chegava pro seu chefe e falava isso. Se der problema...
Aí não sou eu, né?
Não, mas e tem um lado... Porque eu acho que tem isso, assim, de você querer ajudar e você querer resolver e tirar da frente, assim. Você, como se fosse mais um tique que você der. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui.
Total.
E acho que tem uma frase do, né, o empatia não é simpatia. Como é que exerce, assim? Como é que exerce esta função, assim? Vou deixar para vocês dois.
Olha, já que sobrou, vou...
Bora, mata palavra. No peito.
Acho que tem essa analogia da empatia com a simpatia, eu gosto muito. É um exercício, o exercício empático é um exercício, talvez seja o exercício mais difícil da nossa espécie, assim, né? De você, de alguma forma, se esforçar para se colocar na experiência que o outro tem, e não no lugar do outro, porque o lugar do outro a gente nunca consegue ter. Acho que esse é um exercício do trabalho na clínica, por exemplo, com psicologia. Não existe o lugar de você estar no lugar do outro, mas... atentamente escutar a dor daquela pessoa, o desafio que ela tem, é um ato de muito carinho, né? De muito respeito àquele outro. A simpatia, né? E a empatia está no lugar também de você entregar algo para ela para tentar esvaziar, tentar ajudar ela a encontrar outros caminhos. A simpatia, você chega e chora junto, né? Você diz, poxa, vamos lá. É isso mesmo, é muito difícil, você senta do lado e a gente chora junto. Que não deixa de ser um trabalho de alívio para aquele momento mais de pressão, mas não impulsiona a pessoa para um outro caminho, para encontrar melhores, sei lá, alternativas para o momento que ela está passando, né?
Então... Tem uma frase que eu li, agora eu não sei de quem, que é, você precisa acreditar que aquilo é verdade. Porque às vezes você entra num... não, mas se eu fosse você, eu não estaria me sentindo assim. Tá bom, mas você não nasceu nesse corpo, você não teve esses pais, você não teve essa história, você não teve essa experiência profissional, você realmente não estava ali. Então, você precisa acreditar que aquilo é verdade. E que a pessoa está te entregando uma coisa e que aquilo tem valor para ela.
Exato. falou agora, de validar a experiência do outro. Você, né? Então, para a gente sair dessa coisa de falar que é um mimimi. Porque terrestre de funcionamentos, assim. Melhorou, tá mais perto? Graças ao busy, buzi. Acho que a credibilizar a experiência do outro como legítima é que pode aproximar a gente de algo mais parecido com escutar, né? E escutando vira até gostar dessa pessoa que antes você não gostava, né? Acho que não tem curso para você amar alguém, mas tem vários cursos para você escutar. E escutar acho que é o primeiro passo para você vir a ter uma aproximação amorosa com a outra pessoa, né? Dou aula de escuta para criança há muitos anos, 30 anos, dando aula de escuta de sentimentos e tal. Contando isso para falar da validação. Numa roda de tristeza, por exemplo, roda de crianças, aqui, muitas vezes fiz isso, tá? A criança fala assim, fiquei triste quando morreu meu tio. Fiquei triste quando meus pais se separaram. Fiquei triste quando morreu meu cachorro. E fiquei triste quando caiu meu sorvete. Muitas vezes aconteceu isso. Nunca teve uma criança que tenha dito, não, sorvete não é tão triste quanto perder o cachorro. Porra. Nunca teve. Porque a criança, ela tem em si esse movimento empático. Talvez ela dispute para falar quem vai falar primeiro, por ter muitos competitivos. Mas de invalidar o outro, isso não acontece. Acontece no processo que a gente é ensinado a disputar cada palmo de chão com o outro. Aí eu preciso invalidar a experiência do outro para me colocar acima dele.
Muito. E como é que o palhaço entrou nesse lado de escuta? Assim? Como é que você vê a experiência do palhaço na escuta?
Eba, que pergunta boa. Normalmente, palhaços não são associados a esse tipo de coisa. Uhum. São piada contra piada, né? Mas palhaço não vive de piada. Palhaço tem a piada como recurso, não como fim. Né? Dou aula para palhaço de hospital do Brasil todo, né? E palhaço de hospital, se ele não tiver a habilidade fundamental da escuta, ele vai ser o inconveniente da turma. Né? As necessidades do quarto 214 não são necessidades do quarto 215. Quando digo do quarto, é da mãe, da criança, uhum, do pai, do médico, da enfermeira. Então, ele tem que se habilitar a se escutar, como que eu me afeto por essa relação e como que essa relação pode ser qualificada se a gente perceber o que a gente precisa para estar bem junto. Então, a gente vai começar quase que fazer um cruzamento aqui com a violenta. Que necessidades estão implicadas aqui nesse contexto para que eu, palhaço, e você, pessoa que está na cama, ou a mãe, o pai, o que a gente precisa para fazer alguma coisa positiva juntos, ainda que seja um instante. Às vezes é só fazer um tchauzinho.
Ô, Tebas, aproveitando que você trouxe sobre comunicação não violenta, explica um pouquinho para a gente o que é.
A comunicação não violenta, não sou um especialista, mas sou atrevido, né? Então, então, o palhaço, eu fui buscar essas referências todas. Acho que a Vi pode falar muito melhor que eu. Mas a comunicação não violenta foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg. E eu a tenho como um baita de um recurso para a gente se escutar. E se escutando, encontrar formas de verbalizar o que precisa, sem culpar o outro. Que a gente foi muito também educado a entrar no modo culpa, né? Você não fez isso, você é bagunceiro, você é isso. E eu te culpando, eu me eximo de me responsabilizar por fazer alguma coisa. A culpa é sua, eu não preciso fazer nada. Então, para mim, é uma filosofia, uma linguagem, um recurso para a gente, em grupo, um grupo pode ser dois, um grupo pode ser um monte de gente, uhum, em grupo a gente sair do modo culpa e entrar no modo implicação e responsabilidade. O que a gente precisa para estar bem juntos?
Boa. Quer contar um pouquinho sobre...
Opa, sim, o Tebas trouxe muito bem. Assim, acho que eu gosto de enxergar como dois... Né, como recurso para duas necessidades muito importantes para a gente. Né? Uma necessidade de autocuidado que a gente tem com a comunicação não violenta. Quando a gente se comunica de forma não violenta, que não tem nada a ver com você ser fofinho. Né? A gente confunde...
Não, ser bom não é ser bonzinho.
Não,
né?
É isso. Ser bonzinho. Pelo
livro
contrário,
muito,
né?
Bom, aliás.
O não violento da comunicação, o Marshall trouxe do movimento do Gandhi na Índia, né? De não violência, de construção de pontes entre as diferenças, né? E ele desenvolveu essa teoria na década de 60, lá nos Estados Unidos, um momento bem difícil de uma crise social, de um contraste das buscas pelos direitos raciais, né? Então, é um momento muito propício para embates, né? Para as pessoas se degladiarem, guerrearem, né? E ele trouxe uma alternativa, humana para isso, né? De autocuidado e de expressão. Então, a comunicação não violenta, eu gosto de resumir lá em quatro passos que ele traz, né? Quatro pilares. O primeiro pilar é a observação. Então, a primeira coisa, quando você escuta ou percebe algo, é observar sem julgar, que já é um exercício
que já é um
enorme.
É.
Né?
Já é um podcast,
já é um podcast
sem julgamento.
Esse,
é.
Então, quando a gente observa algo que nos incomoda, ou alguém que nos incomoda, ou uma fala que nos incomoda, já é um exercício difícil de fazer e importante para devolver para o outro. Depois de observar sem julgar, o que eu senti? E o Tebas trouxe, acho, nas rodas de tristezas. Genial, assim. Para criança, já acho que é fundamental, para nós adultos também, para todo mundo. Né? Então, depois que eu observo, o que eu senti com aquilo? O que aquilo trouxe para mim? Eu fiquei chateado, eu me senti frustrado, eu me senti invalidado, sei lá. Não é? Depois de sentir, vem a minha necessidade. Diante disso, o que eu preciso? Né? Eu, como pessoa, como indivíduo, preciso. E o quarto pilar é o pedido para a pessoa. Né? Então, observação, sentimento, necessidades, minhas necessidades e o pedido. Um exemplo...
Nossa, tirou...
Um exemplo
tá
do dia a dia,
mente.
Do mundo corporativo, sei lá. Assim, e acho que a comunicação não violenta se conecta muito com as práticas de feedback também. Né? Para você dar um bom feedback, a técnica é praticamente os pilares da comunicação não violenta. Mas tem N nuances ali por trás que deixam a gente mais irritado ou julgando o outro ao invés de avaliar as ações, né? Então, e um exemplo. Então, vamos pegar a Bruna como exemplo. Bruna é minha líder. E aí, a todo momento que eu vou apresentar alguma coisa, a Bruna diz que é óbvio. Não, isso é óbvio. Isso é muito simples de fazer. A toda apresentação que eu faço, eu tive um grande esforço para preparar aquilo. Putz, queria me mostrar ali naquele momento, queria ser validado naquele momento, né? E aí... Eu observo que toda vez que ela faz isso, de algum modo eu me sinto invalidado perante ao grupo, de alguma forma. Qual que é a minha necessidade humana por trás disso? Eu quero ser validado, eu gostaria de ter um caminho, um feedback, se eu estou fazendo certo ou não, e não dizer que é óbvio, né? E na hora de conversar com a Bruna, que é a minha líder, eu deveria fazer um pedido para ela, né? Então, toda vez que eu apresento e você diz que é óbvio, eu me sinto invalidado. Porque há uma necessidade, eu quero suprir uma necessidade minha de falar uma coisa legal para as pessoas, de apresentar um projeto que demorou para caramba para apresentar, e eu esperava um feedback de você. E aí vem o pedido. Na próxima vez, se você discordar, me chama e conversa antes, ou me apresenta outras alternativas para que a gente consiga construir uma boa relação. Isso é totalmente diferente da Bruna, de eu chegar na Bruna também e dizer, né?
Sou grossa.
Você é muito grossa. Não quero mais fazer nada com você. E acho horrível trabalhar com você, nossa relação é péssima. E aí a gente vai acumulando esses sentimentos não ditos, né? E fazendo violência com a gente mesmo. Né?
Não, tem dois pontos aí. Uma é, não é sobre o outro, é sobre mim, como eu me sinto. E aí quando a gente traz para o feedback é, como é que este comportamento ou como é que esta situação impactou ou no trabalho, ou em mim, ou nas minhas expectativas. Acho que é sempre o despersonalizar e dizer, olha, isto que aconteceu e é isto aqui, não é o todo, impactou em A, B, C. E o que para mim foi muito difícil quando eu li o livro de CNV, porque é técnica e é ferramenta e é difícil. Você falando para... Ah, tá bom. Então,
super prático,
é,
né?
Muito difícil.
É muito
você
difícil.
Dar um feedback usando essa estrutura. Tanto que alguns... mesmo eu já vi alguns vídeos da HBR, da Harvard Business Review, eles falam, treina feedback usando feedback positivo primeiro. E mesmo positivo é difícil.
Uhum.
Você fala assim, ah, então, Bruna... Em vez de você falar assim, nossa, Bruna, você foi sensacional no podcast. Olha, você é divina, você é demais. Tararara. Isso não ajuda nada, Bruna. Porque ela não sabe o que ela fez bem, ela não sabe o que ela impactou, qual o comportamento que ela teve que fez um impacto em alguém. Então, ao invés disso, dizer, Bruna, olha, a hora que você abriu e que você olhou pra mim e deu aquele sorriso, putz, eu me senti mais confiante porque eu tava muito nervosa na hora do podcast. Uhum. E assim, eu fiquei... Gente, é difícil.
Traz exemplos.
É dar muito,
né?
Mais trabalho.
Super, super. Mas oferece ao outro muito mais recurso para ele entender o que fez.
Uhum.
Né?
Exato.
O que eu tenho percebido nas conversas, assim, é que no começo, quando você começa a exercitar esse tipo de jeito de conversar, fica mais robótico mesmo, porque você está procurando um melhor jeito de falar. É, o que eu tenho percebido é que passa por você verbalizar isso. Bruno, eu vou te falar de um jeito, pode ser meio estranho, porque eu estou estudando tal coisa do Harvard Business, né? Então, se soar estranho, você me diga, porque eu quero ser o mais assertivo possível. Essa pactuação torna um pouco mais humana a relação. Ah, entendi. Então, ela não está lendo uma apostila, ela está tentando...
Tipo, peraí, eu estou...
Ticando, Bruna.
Então, acho que isso tem a ver com vulnerabilidade e tal, com uma palavra que está super gasta. Ah, meu óculos está tão vulnerável, a gente usa vulnerabilidade para tudo, né?
Está na moda.
Está na moda. Mas acho que passa por isso, assim, por a pessoa saber que você está no empenho. Porque, de repente, mesmo que o feedback não seja dos melhores, não falando se é positivo ou negativo, a comunicação...
Em termos de estrutura,
o simples fato de você perceber que o outro está disposto a se conectar comigo, isso é mais importante do que o conteúdo, porque a forma é conteúdo.
Uhum. Agora, conta... Você falou muito sobre essa preocupação com o ambiente e com a segurança, assim, a estrutura. Dá mais dicas de como é que a gente pode tornar este momento... com menos desconforto, porque a gente vai agora, tá todo mundo passando por esse momento de sentar, de falar sobre o seu ano, tivemos muitos desafios e assim, conta um pouco para as pessoas como é que elas podem tornar esse momento menos desconfortável, mais produtivo, mais sobre o desenvolvimento e conta, se vocês tiverem mais dicas assim, seria super legal.
Quero escutar, Cauê, eu não consigo desassociar muito o momento do fluxo.
Fale mais sobre
isso. Porque quando traz um momento, parece que ele está desconectado de um dia a dia. E eu acho que a qualidade da relação ela tem que ser todo santo dia. Porque senão vai ficar até estranho nesse momento ser mais humano.
Né?
E o dia a dia é uma patada. Então acho que o empenho para que o dia a dia seja mais humano vai qualificar também esse... Uhum. Vai
esse
potencializar
momento,
esse momento específico.
Perfeito. E vai criando, acho que embora a gente fique sempre muito atrás das técnicas, né? E eu acho que as técnicas ajudam super. De feedback, tem um frame que é padrão, acho que funciona em todos os milênios, assim. Embora pareça cada vez um adendo, uma coisa, uma melhora, assim, na ferramenta, né? Na forma ali. Que é comportamento, observar o comportamento, o fato, não a pessoa, o que você acha da pessoa.
Isso.
Né?
Mas o fato em
o
si...
O que ocorreu, exato. O que ocorreu ali. Qual é o impacto disso... O que você sentiu também é legal colocar. O que você sentiu? Porque pode ser um sentimento que você teve, não que gerou no público que estava ouvindo. Qual a necessidade que você tem? Bem parecido com comunicação não violenta. E qual é o pedido? Quais são os próximos passos, então, para a gente desenvolver essa capacidade, esse novo comportamento, essa competência? Mas acho que por trás é que está a dificuldade da coisa, né? Porque quando a gente vai falar com outro, Tebas trouxe vários elementos, né? A gente está falando a partir da nossa perspectiva, a gente está falando a partir de algum ideal que a gente fez sobre o papel de liderança, um ideal que a gente fez sobre o papel de avaliar alguém, né? E em muitas das ocasiões a gente vai cheio desses conteúdos para dar um feedback depois de um ano inteiro com falta de confiança, com vínculos pouco próximos, né, com a pessoa. Aí fica muito robótico, acho que fica fake, outras coisas que estão por trás ali, né? É muito difícil receber feedback.
Sim.
Eu acho extremamente complicado. É um exercício diário, mas é importantíssimo.
Tem pesquisas que mostram, né? Que o quão, às vezes, pode se tornar desconfortável, mas que a gente precisa, né? A gente vive de feedback. A gente aprende a andar olhando os outros, né? A gente aprende a falar ouvindo, assim. A gente vive de ouvir o que está sendo feito, ver o que não está fazendo errado e assim crescermos, assim. Então, sem feedback, a gente não vive, né?
Não evolui, né? Não desenvolve.
E como que a gente pode deixar esse ambiente mais confortável, vamos assim dizer, para o outro, né, que tá naquela posição de eu não quero ouvir? Porque esse para trás, esse um ano para trás, pelo visto, não foi o mais confortável possível para eu ter que sentar aqui agora e tentar deixar esse ambiente um pouco mais confortável.
Ufa, acho que a gente não consegue tornar um ambiente mais confortável numa reunião de feedback.
Não.
Né? Mas é preciso levar em conta, pensando num ano, mas pensando numa vida, que a gente pode transportar para esse instante que a gente se encontra para o feedback aqui. Em escola é muito comum alguns sentimentos serem estigmatizados, raiva, vergonha, inveja, essas coisas todas. Então, por exemplo, quando a criança escuta, estou falando da criança para a gente chegar aqui na reunião de feedback.
Perfeito.
Quando fala para a criança assim, pede desculpa para o amiguinho, por exemplo, tem coisa que pode dar mais raiva do que ter que pedir desculpa para alguém que está com raiva? Então, quando a gente fala assim, nossa, que feio,
nossa,
você,
tô passando por isso,
que feio, você bateu no seu amiguinho, né? Olha como pode ficar uma sementinha na criança, e que a criança que somos todos nós, e chega na reunião de feedback depois de muitos anos. Se é muito feio isso, a criança pode entender que muito feio não é o tapa. Muito feio é a raiva. Como raiva ela sente o tempo inteiro, todos nós sentimos raiva, o tempo inteiro não, mas é comum, ela passa a achar que se ela sente raiva e isso é feio, que é feio é ela. Então, numa reunião, num dia a dia de empresa, sempre que você fala, você é bagunceiro, a pessoa vai acreditando que ela é aquilo. Né? Por isso é importante o que o Caio trouxe para essa reunião de feedback ser focada em fatos.
Em fatos, isso é muito legal.
Porque senão você pode mexer numa coisa que você não tem nem ideia de inseguranças de uma vida da pessoa. Agora, se você consegue reduzir para um fato, olha, ontem você deixou o relatório em cima da mesa. Então, estamos falando do relatório, não falando de você, é feio, bagunceiro e o caramba, né?
Não, e tem uma coisa que é você dissociar da pessoa. E isso vale o feedback líder, liderado, pares, estamos falando de todos os dias, acho que isso é importante. E o fato de você estar consciente deste feedback e mostrar o impacto disso. E aí a gente volta ao começo da nossa conversa, que era, às vezes, eu gosto muito do exemplo do se atrasar. Então, a pessoa que está se atrasando o tempo inteiro, está se atrasando o tempo inteiro e a reunião começa mais tarde, a gente não consegue entregar no prazo e as implicações disso. E aí você vai conversar com a pessoa e você descobre que ela está com um problema em casa, que é muito maior. Então, acho que volta a história da escuta. Então, acho que também é este momento da gente entender o que é que está por trás desse relatório largado, ou atraso, ou o que aconteceu. Acho que esse é o momento também de... E, de novo, não é só neste momento, mas durante o ano inteiro, de você entender os porquês. Que é dar espaço de escuta, né?
Entender os porquês, dar espaço de escuta e praticar algo que eu acho que não é só no ambiente corporativo, nas nossas vidas, né? Relacionamentos, aí, quem é casado, namorado, enfim. É muito comum a gente desejar que o outro adivinhe o que a gente está sentindo.
Ah, isso é maravilhoso.
É que o outro saiba o que a gente está pensando, que o outro entregue para nós o que a gente deseja do mundo, né? Mas isso é uma demanda nossa. Então, quando a gente não exprime, quando a gente não expressa isso, não é que não existe. Isso existe. Só que está dentro de nós, criando, né, aquela angústia, aquela agonia, aquela ansiedade, aquela queimação, aquele burnout, né? Aquela...
Tem uma frase que a Brené Brown falou, e aí eu sou, não sei de onde veio, mas ela falou que a nossa tecnologia hoje já está em... A gente já está no futuro... algumas estruturas de organização, às vezes, no passado, mas a gente não saiu nem da idade das cavernas em termos de letramento emocional. A gente não sabe exprimir. A criança sabe, se está com raiva, se está triste, está feliz, está com raiva, é só isso que a gente sabe. Né? Existe um vocabulário imenso de emoções e que a gente, às vezes, não passa batido. Então, eu estou frustrado porque aconteceu isso. Bravo porque eu não entreguei o que eu devia. E a gente passa por cima das emoções e não... E aí, às vezes, prejudica um relacionamento, a gente não vai, nem vai mais pra frente e no trabalho mesmo, porque a gente não se atentou a isso, assim. Não parou pra se... Peraí, por que que eu tô bravo?
Você não se permitiu sentir, né?
Por que eu tô frustrado?
Você conhecer, entender, tudo isso.
Deixa aqui, depois vai.
Ou a gente vai criando... alguns mecanismos que, de auto-engano mesmo, né? A gente vai para... Eu tenho um termo que é bem comum e eu acho que ele é usual para muitos momentos, né? Que é o controle as suas emoções. Eu acho que... Como é que a gente controla algo que não é controlável, né? Acho que o melhor jeito da gente encontrar um jeito de lidar bem com as emoções é encontrar com as emoções. Se encontrar com elas, chamar ela para tomar um café. Falei, e aí?
Boa, adorei.
Toda hora que eu vou me apresentar...
chamar para tomar cerveja.
Tomar cerveja é melhor. Toda hora que eu vou me apresentar, eu fico muito nervoso. Por que que eu fico nervoso na hora que eu vou me apresentar para alguém? O que que eu quero daquele momento? Porque isso faz com que essa emoção se conecte com você, né? Não fica uma coisa dissociada e não corre o risco da gente projetar no outro isso, né? Falar assim, a plateia é muito ruim. a pessoa me avalia negativamente.
Não, ah, e a apresentação está depois do almoço, está todo mundo com sono.
Você está tá ansioso, está com medo, sempre... ou você é mais tímido, né? Então, reconhecer é um campo de desenvolvimento enorme.
Olha, mas se tudo isso está falando, tenho até vontade, não sei se dá para votar aí, colocar no chat, não sei, mas, mas vamos fazer um mini chat aqui, nós quatro. Levanta a mão aqui.
Mini chat.
A cara do... ninguém combinou isso.
Ninguém combinou isso comigo,
que
tudo
a cara
bem.
Do ninguém isso combinou, não era isso que a gente tinha combinado.
Expresso o que você está sentindo agora.
Ninguém combinou isso. Vai tacar um foco.
Ai, caraca.
Vai voar essa xícara
intervalo,
aqui.
Intervalo, pessoal.
Olha, levanta a mão aqui. Quem aqui acha que seria importante, quando a gente era criança, ter aprendido um pouco mais sobre as nossas emoções? Né?
Obrigatória.
É obrigatória. Muito raro, ainda mais eu com 58, imagina, nasci em 64. Né? Então, tem para mim, por que será que, se isso é tão importante, a gente reconhece que é importante, por que será que nunca ensinaram? Tem uma pista. Se você entrar nas escolas, tem a missão da escola, trabalhar, autonomia, né? Agora mesmo eu estava numa escola essa semana, preparar as pessoas para a vida, né? Considerando que a vida é o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, a grande maioria das empresas, tudo isso que a gente falou aqui, se você chora, você é considerado fraco, não aguenta pressão, se você ri, você é considerado bobo, se você brinca, você não leva a sério. Só que tudo isso que a gente está falando é a expressão da nossa humanidade, acabou de falar. A gente é humano. Então a gente tinha que deixar, agora que você falou mesmo, assim, deixa, como é que você falou?
Controla aí.
Controla aí,
vai controlando.
É como se isso fosse controlável. Então você deixa a sua alma lá fora e vai trabalhar. Perto de casa tem um lugar que você amarra cachorro, supermercado. Eu vou com o meu cachorro e amarro o meu cachorro na entrada para fazer compra. Não sei se você já foi fazer compra assim.
Já.
Muitas empresas é assim, você vai, deixa a alma na frente, e aí no final do dia a alma
assim...
faz uma festa para você. Parece que
você
nunca
voltou,
mais vai te ver.
Voltou.
Aí você leva a alma a passear de final de semana.
Muito bom.
De vez em quando dá uma férias, né? Então, acho que é preciso a gente reconhecer que pessoas mais saudáveis, ambientes mais saudáveis, serão claramente mais produtivas. Uma coisa não choca com a outra. Quanto se gasta por ano em afastamento, sabe?
Exato,
dois,
em
três
burnout,
trilhões de dólares com afastamento com pessoas em
não,
burnout,
pai,
etc.
O Brasil é o quarto maior país de ansiosos, de número de ansiosos.
Né? E a clínica revela isso, né? A maior parte dos clientes que chegam, né? Pacientes que chegam, nos últimos 2 anos a gente teve um pico de atendimentos, né? Por conta do que a gente viveu. Mas tem muita relação com ansiedade, muita relação com depressão, que são polos opostos de uma mesma coisa, né? Acho que ou é um movimento depressivo de você precisar sair do mundo de alguma forma, mas aí de forma radical, né? Porque você não deu atenção aos sinais ao longo do tempo. Ou uma necessidade de prever o futuro a todo tempo, né? A todo momento.
Eu vou dar uma pausa. Ah, eu ia te falar, Buzi. Para aqueles que estão aqui nos assistindo, prometido está... Solta aí o QR Code, gente. Eu tô muito influencer hoje. Pontem a câmera aí, tem um forms para vocês preencherem com uma pesquisinha aqui. Eu não vou saber. Eu vou demorar 90 minutos para chegar com a mãozinha aí. Não dá. Não,
tá
não desce a minha coordenação motora neste momento ao vivo. Senão a minha chefe vai levar isso, né, Isabela? Vai levar isso no feedback. A gente tem um forms aí com uma pesquisa de desenvolvimento. Ai, gente, olha que caos. Pronto, voltamos. Tem uma pesquisa sobre de satisfação desse nosso papo. Preencham, por favor. As pessoas que preencherem vão concorrer a 4 assinaturas no LinkedIn Learning por 6 meses. Certo, Bruna? Então, se você está assistindo a gente, saiba que você pode ter aí 6 meses de LinkedIn Learning na faixa. Preencham o Forms. O Forms vai ser fechado no final dessa live. Então, só vai concorrer quem estiver aqui com a gente. Quem não tiver ainda, corre e vai contar para os coleguinhas que está muito boa, que está muito legal e que tem prêmios no final. A gente manda depois os sorteados. Então, tá aí o Forms. Aponta a câmera para esse QR Code. E quem estiver ouvindo no celular, tem o link na descrição do vídeo. Certo, Buzi? Boa, garoto.
Carol, eu tô aqui com você. Eu posso? Dúvida?
O quê? Se participar?
É.
Não.
Ah.
E eu?
Oh.
Ficou ruim, de repente.
Convidados.
Como assim?
Participante.
O meu sentimento agora...
Isso! Aí, isso!
Vou te dar um feedback.
Treinando já.
Vamos lá. O meu sentimento agora é ruim.
Porque eu adoraria 6 meses de LinkedIn Learning para continuar me desenvolvendo.
Eu também. Isso é maravilhoso.
Mas tá bom.
Mas você que não é a Bruna, pode participar.
E o seu pedido?
Carol.
No próximo, você poderia.
Vou devolver para a chefe. Buzi, se tiver perguntas, avisa aí a gente que tem. Não? Então bora, se alguém aí de casa, ou do modal, quiser fazer perguntas, mande aí no chat, o Buzi vai aqui ler pra gente, tá bom? Porque agora a gente vai terminando não, a gente já tem uns 15 minutos aí de papo. E aí, Tebas, eu queria que você falasse um pouco sobre os 4 H's da escuta.
Eba, que legal! Você leu meu livro?
Li bugada. Leia um livro, você sai bugado.
As 4 H's, para quem está com a gente, a gente elaborou, quando eu digo a gente, eu e Christian Dunker, psicanalista, parceirão, e a gente, nas conversas entre o que tem em comum entre o psicanalista e o palhaço é a escuta, né? A gente já falou quanto o palhaço deve ser um bom escutador. Psicanalista nem se fala, né?
Eu acho muito maravilhoso que cada capítulo um de vocês escreveu e a gente não sabe quem é.
Ah, que lindeza.
Não foi?
Porque a gente escreveu junto.
E aí eu não sei como, eu comecei a ler o livro, eu falei, ah, aqui é um, aqui é outro. Agora não sei mais quem é, agora não sei mais. Aí vocês foram, numa simbiose.
Gostoso.
Muito, muito legal.
Nossa, esse feedback foi foi um presente mesmo, porque a gente se dedicou de coração mesmo a poder construir uma escuta conjunta. E o Christian é um gênio, e ele foi muito generoso, assim, em abrir o texto dele e a gente escrever. E a melhor prova disso foi a Ana Cris, que fez o nosso prefácio, esposa do Christian, sou amigo dela há mais tempo, que apresentou nós dois. A esposa do Christian falou assim, não adianta, eu sei que o capítulo que o Christian escreveu, eu sei qual você escreveu. Aí outro dia a gente estava falando, ela falou assim, aquele capítulo tal que o Christian escreveu. Eu falei assim, então, Cris, preciso te falar uma coisa, esse capítulo
foi...
Então, mas eu reconheço ali que tem pegadas mais do Christian, que eu coloquei a mão, e pegadas mais minhas que eu coloquei a mão. Os 4 H's surgiu de uma troca nossa em perceber na conversa que para a gente, em comum entre a escuta do psicanalista e do palhaço, é reconhecer a escuta como um percurso lúdico, porque criativo e sempre renovável, que tem 4 H's. Então, vou discriminar aqui rapidamente. O primeiro H da escuta é a hospitalidade. E acho que esse talvez seja o mais importante para quem... Agora mesmo a gente brincou de desescutadores, que é uma postura muito pouco hospitaleira com a dor do outro.
Uhum.
Tô triste assim, e eu que tô assim assado. Então, você não é... Então, uma boa escuta, ela deve começar pela hospitalidade, né? Que é a porta principal. Se a gente pensar que agora nunca se falou tanto em suicídio, né? Outro dia tinha 900 pessoas na plateia, numa palestra, pedi para levantar a mão quem conhecia alguém que tinha tirado a própria vida, 900 pessoas levantaram
Nossa.
A mão. Né? Qual que é a principal ação de escuta para quem está pensando em cometer suicídio? Quem está querendo cometer suicídio está sentindo sem lugar. A principal ação de cuidado é escutar. CVV, por exemplo. Então, a hospitalidade, quando você escuta o outro, você está dizendo para ele, eu tenho um lugar para você em mim.
Isso é muito
Ainda que seja diferente, ainda que eu não concorde, mas nesse instante esse lugar está garantido. E é esse fração de tempo na vida de uma pessoa que pode oferecer para ela uma esperança. Se eu tive essa fração de pertencimento, talvez ela possa se repetir em outros momentos. Então, a hospitalidade. O segundo H da escuta é quando você acolhe e você cuida, que é o hospital. E aqui a gente precisa sair da armadilha, que a gente já falou também hoje, de achar que é cuidar e oferecer soluções. Não, faz assim, né? Cuidar é fundamentalmente abrir espaço para que o outro fale. E para que o outro fale, talvez você tenha que fazer uma pergunta ou outra. A gente falou mesmo agora mesmo da importância do porquê. E a pergunta do hospital não é o porquê da Inquisição. O adulto tem o porquê da Inquisição. Por que você fez isso?
Da causa raiz.
Né? Causa raiz, isso. A boa pergunta do porquê é quando o Claudião dá mão de dadas com o Claudinho, de 6 aninhos. Porque o Claudinho quer saber por quê. Por quê? Curioso, não investigativo, assim. Então, quando você pergunta para o outro, com curiosidade genuína, e curiosidade deriva de cura, né? Ao responder, o outro tem a chance de se escutar. E se escutando, ele encontra em si os caminhos que precisa percorrer. Então, o primeiro H é hospitalidade, o segundo é o hospital, o terceiro é o hospício. Que para mim, e para o Christian também, mas a gente tem um pouco de visões diferentes a respeito do mesmo tema, para mim, uma vez cuidado, a gente vai chegar em comunicação não violenta aqui, uma vez acolhido e cuidado, eu me sinto encorajado a falar aquilo que estava oculto. A necessidade profunda que eu não tinha coragem de verbalizar, porque eu não confio tanto aqui na Carol para falar. Mas uma vez que a Carol me acolheu e cuidou, eu me encorajo a trazer o que está na escuridão ali, né? Então, é o momento em que eu me permito viver a minha loucura, né? Então, é hospitalidade, hospital, hospício. E o último é isso que está acontecendo agora. É quando a gente vive a experiência da escuta e se transforma transmissor da escuta. Então, que a gente é hospedeiro da experiência. Que quando a gente é hospedeiro, a gente é inoculado pela experiência, metaboliza e transmite. Que é o que estamos fazendo aqui nesse podcast, transmitindo a escuta como experiência.
O que a gente está trocando? É o emissor vira... o receptor.
E aí vai, nesse ciclo.
Maravilhoso. Cauê, conta, e aí como é que é isso no mundo corporativo? Assim? Como é que você vê essa experiência de estar aberto à escuta, de ter espaço à escuta, de trocar? Assim? Como é que você vê isso em termos de produtividade, de crescimento, de desenvolvimento?
Ah, é um potencial criativo enorme, né? Acho que é um potencial de resultado, de performance, quando a gente fala do mundo corporativo mesmo, olhando para a performance das empresas, na escuta, no espaço de escuta, no espaço de criatividade, a gente tem um potencial de transformação enorme, né? E a gente atende bastante, muitas empresas na Movidaria com culturas muito diferentes, né? E tem traços que são similares, assim, empresas que desenvolvem times que têm muita criatividade, têm muito potencial. Um desses traços é a segurança psicológica. Não são métricas ou metas ou métodos de ciclo de gente. Assim, todos os ciclos são importantes. Ter o feedback no momento do feedback é importante, porque se a gente não tivesse o momento específico do feedback, será que a gente faria?
Exato.
Talvez a gente passasse o ano todo sem dar feedback, né? Então, é importante considerá-lo. Mas a segurança psicológica é o que dá para as pessoas o espaço de serem vulneráveis, de serem quem elas são. De verdade, né? Claro que cada lugar tem a sua cultura, tem a sua característica, mas quanto mais autêntica a pessoa consegue ser no seu ambiente, mais produtiva ela está, mais entregue para aquele momento ela está e mais vulnerável ela está também. Então, ela vai demandar desse ambiente também segurança psicológica, confiança. E tem elementos importantes para a segurança psicológica, né? Um deles é a gente saber o quanto disposto a erro a gente está, né?
Uhum.
Quanto essa empresa está disposta a errar, de fato? Quanto essa empresa está disposta a fazer testes, né? Porque é a partir disso que a gente vai tendo inovação, vai tendo outras Exato. Ideias, né? Além do erro, é o quanto a gente está aberto a ter conversas difíceis. Conversas sobre o que importa. E não fugir dessas conversas, ou ir jogando embaixo lá do tapete, enquanto está tudo certo. Aqui a gente vai se abraçando, mas... Se a gente não fala do que está incomodando muito, não quer dizer que isso não exista. Isso existe, mas Exato. Existe dentro de nós.
E... Né? Acho que esse é um ponto sensacional. Às vezes a gente não dá feedback porque a gente tem medo de magoar.
Tem medo de magoar. Principalmente o feedback negativo.
Exato.
Porque o feedback negativo, ele vem carregado de muito estereótipo, né? Ele vem carregado de alguém está me avaliando, alguém está me criticando, alguém está dizendo que eu sou uma pessoa ruim.
Não é. E não é.
Mas isso é uma cultura que se cria. Não é num dia só. Né? É ao longo de toda uma relação que você vai demonstrando para a pessoa se você confia ou não confia nela. Né?
Exato.
E não é dizendo para a pessoa que você confia nela que ela vai sentir confiança. São alguns elementos, né? Sabe conflitar, o conflito é produtivo, a gente se ajuda, tem responsabilidade mútua, né? Então, é um desafio grande para a liderança, não só para a liderança, mas para todos nós, né? Porque o que a gente deseja de transformação no mundo é a gente mesmo que faz, né?
Diretora do Google, que eu gosto muito, que ela fala sobre empatia assertiva. Eu sempre dou esse exemplo, porque esse livro dela é muito bom, que ela fala sobre o empatia assertiva é você ser empático o suficiente para se importar com a pessoa e ser direto o suficiente para dizer a ela o que precisa se melhorar. E aí você usa a CNV como um modus de fazer isso, né? E aí ela fala que ela traz uma experiência de um liderado que ela teve, que ele por muito tempo tinha muito problema e ela não tinha coragem de dar feedback. E aí ele acabou sendo desligado por uma questão de entrega. E aí ela falou, e eu podia ter dado esse feedback antes, eu podia... E não porque eu podia ter feito ele crescer. Eu podia ter feito... Eu podia ter ajudado no desenvolvimento dele. Acho que a gente... E brasileiro tem muito isso, né? A gente quer agradar, a gente quer...
Passional, né?
Né?
Acho que tem dois exemplos da vida, assim, real, pra gente sempre refletir, né? Um é do... Você vai no restaurante pedir, pede um refrigerante lá. E aí você pede... Tem... Você não pede limão, já vem o limão. Né? É com gelo e limão? Já vem com gelo e limão, mas você não pediu com gelo e limão. E aí chega na sua mesa com gelo e limão. E você não fala nada. Fala, beleza. Toma com gelo e limão. Poderia dizer pra pessoa, não pedi com gelo e limão, obrigado pela gentileza, mas eu quero só o copo. A mesma coisa acontece no feedback ou nas nossas relações, né? A gente não diz no Natal, quem gosta de arroz com uva passa? Quem gosta de arroz com uva passa?
Eu gosto de arroz com uva passa.
Você gosta de arroz com uva passa? Você gosta de arroz com uva passa?
Eu gosto de comer.
Eu gosto de comer em geral.
Não tem esse problema.
Mas é aquilo, tem sempre alguém depois da festa de Natal que reclama da pessoa que trouxe o arroz com uva passa. Diz pra ela. Fala pra ela assim, olha, obrigado pela gentileza, mas será que a gente poderia fazer um arroz sem uva passa da próxima vez, porque eu não gosto?
Então, tão difícil esses pequenos...
Pequenos gestos
Eu acho que quando falo de conversa difícil, às vezes mais difíceis são essas mais cotidianas, simples, né? Porque para as grandes conversas a gente até consegue imaginar que vai ser difícil, a gente se prepara um pouco.
Temos perguntas.
Oi?
Temos perguntas.
Perguntas.
Vamos entrar elas.
Eu quero trazer uma coisa aqui. A câmera estava lá no Cauê, em você, Bruno, e eu estava com sede. E aí o povo aqui da técnica veio trazer água para mim. Obrigado pelo cuidado. Estamos falando de cuidar e de escuta. Baita escuta, né? De
perceber. Hospitalidade.
Oh. Hospitalidade.
Corações para Roslan e Buzi.
Olá, maravilhosa!
O que fazer quando a pessoa não se sente à vontade para expor seus pensamentos? Por receio ou por ser uma pessoa mais fechada? Porque tem a personalidade também, né? A gente não pode obrigar todo mundo a ser super falante. O que vocês diriam?
Ah, eu adorei a pergunta. Acho que é super conectado com o que a gente estava falando agora. Porque é muito comum a gente julgar que alguém não está sendo autêntico. Aí ele não fala o que pensa, né? E aí o problema é dele. Mas uma boa relação... A gente se percebe implicado naquilo. O que, que eu posso fazer para que nessa relação você se sinta mais confiante para ser tão autêntico quanto eu julgaria? Então, acho que uma boa conversa, honesta, mais transparente, vulnerável, é chegar para essa pessoa e falar, fulano, será que você está conseguindo falar comigo tudo o que você precisa? Às vezes eu sinto que você tem... O que eu posso fazer para contribuir para isso? E aí você se coloca à disposição da pessoa. E aí o que ela vai fazer com isso é dela.
Eu gosto muito de você estimular o feedback pedindo para você primeiro. Assim. E aí eu sempre sou muito grata ao meu time, porque... E aí a gente pode até começar a encerrar, porque uma das palavras do nome desse episódio é coragem. De ter a coragem de vir falar. Assim. Às vezes o meu time... Já várias vezes senta comigo, cara, pode conversar? Pode, preciso te falar uma coisa. E aí vem com feedback que eu fico pensando, caramba, que coragem de falar isso pro gestor. E assim, eu fico muito grata. Então, acho que dar feedback também é uma questão de coragem.
Caraca.
Dar feedback é uma questão de coragem. E me torna uma pessoa melhor. Todos os feedbacks que eu recebi. Todos me tornam uma pessoa melhor. E se a gente parar para pensar nisso, das vezes que a gente ouviu feedbacks às vezes mais difíceis, que a gente ouviu bons elogios, a gente vai entender que, de alguma forma, eles mexeram as nossas minúcias ali para que a gente consiga crescer. Então, acho que dar feedback também é uma questão de coragem. E um lado é, para essas pessoas que às vezes são mais tímidas, qualquer esforço de falar... Já valorizar, né? Uhum. Putz, parabéns pela coragem, que bom que você falou, que bom que você me trouxe, que feliz que eu sou que você trouxe isso para mim. Acho que a gente pode agradecer mais o feedback sem medo de errar. Assim. Por mais que às vezes a gente entenda, putz, entende teu lado, talvez eu possa melhorar por esse caminho, a gente pode discordar. A gente não precisa concordar, mas só de a gente parar para pensar, eu acho que já é um ganho, né?
Para escutar, para pensar, né? Para construir.
Olha,
de vocês.
Me ocorre uma coisa bem rápida, vou contar aqui, que sei que o nosso tempo é restrito, mas me lembro de eu aprendendo a andar de bicicleta, para falar de coragem, que eu morria de medo, meu pai ficava no... Minha mãe e meu pai, no corredor, assim. e aí, quando você viu, você está indo, né? Você está indo. Essa experiência me traz, para pensar no feedback aqui na coragem, que o contrário de medo não é coragem. Te admiro é confiança. E é um gesto de confiança. Às vezes basta um gesto que você falou assim, começa falando de mim, começa... Um gesto que inspire confiança no outro vai lhe inspirar coragem. Então, criar espaço de confiança é fundamentalmente criar um espaço de coragem.
Muito bom. Vou deixar uma última pergunta aqui. Como desenvolver esta autoconfiança de fala, de feedback, de conversas construtivas com pessoas que não temos tanta intimidade? Milhões.
É um de dólares.
Dólares. Vou deixar para você. Fácil. Porque eu gosto muito de você.
Ah, muito obrigado. Treinando. Acho que é praticando. É um jeito de... Eu acho que é o único jeito, assim, de... Tem um caminho para isso, claro, né? Acho que é um caminho de autoconhecimento primeiro. Saber o quanto disposto você está para aquilo. Isso. O quanto aquele local permite também, porque tem a ver com a outra pergunta, né? Então, a gente se sente aberto, disposto. E o ambiente diz para a gente que ali é seguro.
É.
Vários sinais dizem que podem dizer que não é.
Posso complementar? Eu não sou especialista aqui, mas... Tem uma coisa que o teatro ensina muito, que é o ensaio. E aí o ensaio, e o ator ensaia, erra, e não dá tanto espaço para o erro, assim. Talvez, para você que tem uma... Você vai ter uma conversa difícil, você quer dar um feedback, você... não sabe ainda como se aproximar daquela pessoa com quem você não tem intimidade, vai treinar com uma pessoa com quem você tem intimidade. Pega seu melhor amigo, pega sua mãe, seu marido, pega aquele teu brother que já convive com você há muito tempo e é obrigado a esse tipo de coisa. Eu sempre falo para minhas amigas, vocês são obrigados a esse tipo de coisa, vocês já me conhecem, vocês me amam.
Fazem parte
desse tá no pacote. Vocês me amam, tá no pacote. E vai treinar. E fala alto, e ensaia, e aí... Acho que é um caminho também, acho que pode ajudar, né?
Super útil. Acho que esse é o caminho.
Acho que é um super caminho.
É um bom caminho. É o teste, experimento.
Porque por mais que na hora, né, seja diferente de tudo que você ensaiou, só o fato de ter ensaiado já te inspira confiança.
Exato.
E não achar também que você vai sair na primeira vez fazendo perfeito.
Uhum.
Senão você nem sai do zero.
Não, a gente não
achar que
perfeito,
vai ser perfeito, né? Você não vai sair do zero. Não tem, né? É sempre um... Assim como vocês começaram, olha só, exato, fechando o podcast, fechado. Assim como vocês começaram falando... Essa já é uma nova versão do lado M.
Super.
Ias com outras
vivo.
Coisas. Ao vivo.
Que
coragem.
Ó.
Foi.
Sensacional.
Muito maravilhoso. Precisamos encerrar, né, mestre? Ah,
rápido.
Sou muito rápido, né?
Ah, não.
Vai ficar.
Muito triste. Rápido. Queridos, amamos o papo. A gente não tem outra, não outro objetivo. A gente adorou o papo, assim. Foi um papo gostoso, foi um papo leve. Acho que a gente se escutou. Uhum. A gente escutou, a gente falou, a gente escutou, a gente trocou muito. E sim, a gente aprendeu a trabalhar bem no diálogo. Estamos como cooperados dentro desse ecossistema todo. A gente está muito feliz, muito obrigada a vocês dois pela participação e pela dedicação e pelo carinho nesse
nosso
programa.
Obrigada,
Cauê. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Porque eu tô saindo...
Nossa,
super felizarda daqui de estar aqui.
Hoje a gente tá nas nuvens, Bruna. Não se esqueçam de preencher o formulário aí, vocês têm... Gente, não vou conseguir apontar, sério. não vai.
Tá na tela.
Desengana. Esse QR Code aí que tá na tela, respondam um formulário e aí a gente vai mandar os vencedores das quatro assinaturas de LinkedIn Learning durante 6 meses. Muito obrigada a todos por terem participado com a gente, espero que tenham gostado. Conta aí nos comentários o que vocês acharam. Nos deem dicas de próximas pautas. E é isso. Muito obrigada por mais esse Lado M. Tchau.
Tchau.